Euronet Plus.
Bem-vindo. Se tem um elemento que surge proeminente na cápsula do tempo que se vai vivendo e verdadeiramente domina o zeitgeist, é o volume avassalador de informação e informações de todo o tipo que chegam todo o tempo em fluxos, se o quisermos, fluxos que não têm qualquer interrupção. Há não muitos anos para iniciar o processo de toma de informação. Todos nós dependíamos do jornal chegar à banca da esquina ou à nossa porta de manhã, de ligar o rádio a qualquer hora, mas de preferência à hora certa, de esperar pelo telejornal do dia nas poucas cadeias de televisão existentes. Mas agora a opção, até para todos estes formatos que acabo mesmo de referir, é um clique. Melhor, talvez seja melhor, a escolha de onde clicar. O clique é o veículo último da nossa opção do veículo em que recebemos a informação, mas também a sua origem. O de onde vem essa informação. Portanto, não só se escolhe de onde vem a informação, mas o seu formato, um tweet, um vídeo, uma reportagem em texto, um podcast, um formato misto, multimédia, incorporando todas estas linguagens. Todos estes veículos são, nesta altura, possíveis, admissíveis. E como é que vai ser dentro de 5 anos, dentro de uma década ou 2 décadas? Que escolhas vão previsivelmente ser feitas pelos consumidores? Que desafios representam para quem produz também essa oferta, para quem disponibiliza essa informação? Neste Decidir Europa, que coincide com mais um aniversário de uma marca prestigiada e com história na informação em Portugal, a Rádio Renascença, vamos percorrer, com a ajuda do professor de Ciências da Comunicação, Luís António Santos, tendências que se devem manter e prováveis novos rumos no jornalismo do futuro. Vamos também olhar para o impacto da pandemia no jornalismo, o papel das redes sociais nos fluxos brutais de nova informação, incluindo, evidentemente, as fake news, e ainda temas que devem encabeçar os alinhamentos dos noticiários tradicionais e o desafio da produção de conteúdos colocados aos veículos mais clássicos, enfim, tradicionais. Coloquemos desta maneira, face aos novos modelos de jornalismo que vão surgindo, em alguns casos um jornalismo mais ágil, provavelmente também mais independente. Luís António Santos doutorou-se em Ciências de Comunicação em 2011 pela Universidade de Minho, onde é professor auxiliar do Instituto de Ciências Sociais, investiga em áreas relacionadas com a transição dos média para atmosferas digitais, para ambientes digitais, incluindo áreas como a regulação. Tem um marcado interesse em mudanças que ocorrem no jornalismo, na sua interação com as novas plataformas de produção de conteúdos, nomeadamente as redes sociais. Bem-vindo, Luís. Este currículo que acabo de referir faz-te o elemento ideal para nos auxiliar neste diálogo, que vai ainda passar, claro, pelos desafios dos mídias na União Europeia, face aos novos players, como a Google, como o Facebook, e por último, mas não menos importante, até face ao papel do algoritmo e da inteligência artificial no processo de escolha, de decisão editorial. E eu, Luís, não iniciaria este diálogo sem começar pela pandemia, pelos seus efeitos. Será provavelmente demasiado arriscado falar do que vem aí sem falar dos efeitos que este preciso momento, na cápsula do tempo, está a ter na produção de informação. Já lá vamos a questões mais técnicas, pelo efeito, por exemplo, do teletrabalho nas redações, com muita gente nesta altura em casa e também fora desse epicentro que se retroalimenta da troca de informações e diálogo, as redações. Mas, por agora, algumas pesquisas e alguns órgãos de comunicação vão relatando um aumento da procura em tempo de pandemia por informação fiável, por informação credível, confiável, canais de TV, rádios, sites, podcasts a baterem recordes de audiência em vários países, não apenas audiência, mas provavelmente também mais importante, fidelização. O New York Times terá tido mais 700 mil novos assinantes online só nos primeiros 3 meses da pandemia, o Guardian também, enfim, num movimento que terá suavizado os prejuízos de vendas e prejuízos nas quebras da circulação em papel. Luís, aparentemente nenhuma novidade aqui, afinal, em tempos de disrupção, em tempos de incerteza, o jornalismo credível é essencial. Porque para os cidadãos a informação rigorosa pode ser mesmo uma questão de vida ou de morte. Viva, bem-vindo.
Olá, Zé. É isso. Há aquela expressão popular de que nos lembramos de Santa Bárbara quando chove, não é? E eu acho que se pode aplicar muito bem a esta situação. Ou seja, na nossa vida comum, diária, corrente, se nós não estivermos ligados ao jornalismo, o jornalismo é uma coisa acessória das nossas vidas, e ainda bem que assim é. Mas, nesse sentido, damos-lhe pouca importância, a não ser em momentos específicos. E porque lhe damos pouca importância, eventualmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, não nos teremos todos apercebido, pelo menos à mesma escala, das perturbações que a internet, e eu acrescentaria à internet más decisões de gestão também, mas podemos falar disso mais adiante, introduziram no chamado mercado dos média, tanto em Portugal como na Europa, como no mundo em geral. E o que acontece é que os média chegam a esta pandemia, a esmagadora maioria deles, já numa posição muito fragilizada. Mais o papel, menos as rádios e as televisões, mas em todo o caso, as empresas muito fragilizadas, todas elas tendo passado por aquilo que eufemisticamente se chamou durante muito tempo processos de emagrecimento, o que quer dizer despedir pessoas, não é? E com reduções de investimentos, com muito menos gente a sair para a rua, com muito menos gente a viajar para o estrangeiro, para fazer coberturas de eventos internacionais. Portanto, muito fragilizados, e são confrontados com uma situação absolutamente extraordinária, surpreendente para todos nós. E a minha leitura do que aconteceu, sobretudo nos primeiros meses, foi, de que, apesar de tudo, a reação dos média, e agora já pensando, no que aconteceu em Portugal, foi bastante positiva. Foi uma espécie de um choque elétrico, não é? Que afetou a população em geral, que nos afetou a todos e que, por arrastamento, naturalmente, afetou também o jornalismo e as jornalistas e os jornalistas. Há um colega meu, que foi jornalista também durante muito tempo, mas foi também professor na universidade, e que costuma dizer em piada aos alunos: os jornalistas são mais ou menos como as pessoas. E são, de facto. E, portanto, a reação que tiveram neste momento foi uma reação, se calhar de brio, se calhar de energia, se calhar de vamos tentar ajudar toda a gente com o máximo de controle de
Portanto, fazes um
informação.
balanço globalmente positivo, não só da atitude, como da disponibilização de conteúdos. Mas eu.
Nos primeiros meses, eu talvez fizesse alguma diferenciação para o que aconteceu depois na segunda metade do ano, mas isso, eu imagino que isso, pronto, isso é, digamos, uma conversa mais de detalhe,
Mas eu
mas eu diria que sim.
queria também provocar-te no sentido de saber que tendências achas que emergiram deste período muito particular, no qual de resto ainda estamos, e que serão para manter em períodos de maior estabilidade, enfim, quando regressar a alguma normalidade, entre aspas. Sobretudo porque temos este fantasma da influência das fake news, do seu próprio escrutínio em tempo de pandemia. Fake news numa primeira fase, enfim, mais associadas ao próprio fluxo de informação política. Por exemplo, o presidente do Observatório Europeu dos Mídias Digitais, Miguel Paiares Maduro, ainda esta semana, dizia que todos os dados disponíveis indicam que as fake news são um problema em crescimento, que a própria pandemia veio agravar. De resto, o Facebook confirmou que removeu mais de 7 milhões de posts falsos sobre a pandemia. E no fundo, temos um quadro em que as fake news objetivamente não são nada novo, mas são algo que as redes sociais, as várias plataformas vieram agravar até limites inimagináveis há anos, e que um fenómeno como a pandemia veio ainda energizar, digamos assim, ainda mais redes sociais que, até devido à sua crescente sofisticação, tornam cada vez mais difícil distinguir informação falsa da verdadeira. No fundo, a minha interpelação ao teu raciocínio é saber onde é que o jornalismo e o jornalismo que foi feito, que está a ser feito, fica no meio disto e o que é que vai dele saltar para o futuro dessa atitude presente.
Eu acho que a primeira ideia que todos devemos fixar, parece-me a mim, e parece-me que desse ponto de vista a pandemia também nos trouxe alguma coisa de interessante, é a necessidade de pensarmos que a informação correta, a informação bem tratada é importante para as nossas vidas. Eu acho que talvez andássemos todos um pouco distraídos, naturalmente, com as nossas vidas, e não demos tanta importância a esse aspecto das nossas vidas como demos agora com a pandemia, nós enquanto audiência. E isso parece-me que é importante. É verdade que o fluxo de informação falsa é enorme. É verdade, como foi dito, que não é uma moda passageira, não é uma coisa só ligada a fenómenos eleitorais, por exemplo, e que depois desaparece. Não. É talvez uma
Como o
circunstância
caso
que tem.
Cambridge Analytica nos demonstrou, enfim, e de forma
Exatamente.
muito, muito gráfica, muito, muito evidente.
Há de facto, indivíduos, estruturas frágeis e estruturas muito profissionais, empenhados em fazer circulação de informação falsa.
Cavalgando
Seja
cenários de polarização extrema, seja política, seja social, seja desportiva, enfim, vivemos em tempos que facilitam, de alguma forma, essa tarefa desses criadores, entre aspas, de
Sim,
notícias falsas.
ou no mínimo de instigação da dúvida, não é? Quer dizer, a dúvida é parte muito importante, por exemplo, do processo científico, não é? Mas a dúvida é parametrizada pelos factos. E quando temos geralmente estes fluxos informativos com informação que às vezes é só parcialmente verdadeira e 80% falsa, às vezes é completamente falsa. Estes fluxos trabalham a dúvida, mas sobretudo com base em opinião, não é? E não tanto com base em factos. O que me parece relevante é que também nos apercebemos todos, ou pelo menos apercebemos-nos um pouco melhor do que há 2 anos atrás, por exemplo, de como isto tem um efeito direto nas nossas vidas. De como isto altera relacionamentos até, digamos, entre famílias, se for à escala micro e se for num grupo do WhatsApp familiar, não é? Isso já tinha sido confirmado, por exemplo, em países em que, digamos, este tipo
No processo
de
eleitoral brasileiro, por
estratégias.
exemplo.
Exatamente, eu estava a lembrar-me exatamente do Brasil, em que este tipo de estratégias foram usadas à exaustão com objetivos políticos, mas à escala micro na minha família, mas à escala macro no meu país, não é? Essa ideia que é uma ideia importante, a ideia da polarização, eu não sei se a ideia da polarização tem apenas a ver com nós termos acesso indiscriminado à informação concreta, real, factual e à informação falsa, tudo misturado nos mesmos fluxos, não sei se é isso, ou se também parcialmente é aquilo que alguns académicos interpretam como sendo algo que está ligado à natureza e aos modelos de negócio das plataformas em que nós trocamos essas mensagens, não é? Ou seja, plataformas como o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram vivem da ativação do nosso interesse. E, portanto, quanto mais polémico é o assunto, seja ele verdadeiro ou falso, o nosso interesse é mais ativado. E até agora, sobretudo até tempos muito recentes, as plataformas continuavam, o Facebook continuava a apresentar-se como apenas um veículo, não como um órgão de média, não como uma plataforma onde passam informações
Com o Sr.
relevantes
Zuckerberg a
para as
defender
pessoas.
justamente isso, até em instâncias como o Senado norte-americano. Mas há pouco houve uma referência, enfim, ao caso Cambridge Analytica, à interferência russa nas eleições norte-americanas. Um dos meus, enfim, pontos de perplexidade é como é que as instituições, os mídias tradicionais, têm de se equipar ou têm de agir, enfim, com ferramentas de verificação de factos, no limite do absurdo, preparando-se quase até para detectar mecanismos de fact-checking, eles próprios, provavelmente e teoricamente, também falsos.
Pois, isto parece uma espiral, não é? Parece uma espiral sem fim.
Aqui uma espiral de absurdo quase.
Exatamente, exatamente. Mas a questão é que vivemos nesta realidade. E a segunda questão é que esta realidade não é passageira. E, portanto, vamos ter que aprender a viver com ela, vamos ter que operar com ela e vamos ter que pensar na informação jornalística, eventualmente como um bem público, para assim tentar protegê-la.
E nesse
Mas.
sentido, Luís António Santos, o que é que pode ser feito, por exemplo, até no plano das instituições, enfim, supranacionais, neste caso comunitárias, no que parece ser a necessidade de apostar numa espécie de literacia das comunidades, dos países, dos consumidores de informação, neste caso, a literacia dos europeus para a informação, no fundo, para melhorar os mecanismos e as ferramentas de descodificação destes fenómenos?
Eu creio, e não é a minha opinião, não fui eu que inventei isto que vou dizer a seguir, resulta da leitura de trabalhos de pessoas que estudam com detalhe esta área, mas é também aquilo em que eu acho que devemos apostar. Eu diria que era preciso olhar para este problema como um problema extremamente complexo. E que não tem uma solução só. E, portanto, isto significa que vai ser preciso trabalhar várias questões em vários níveis. Eu diria que, por exemplo, é preciso pensar na ideia de que, da mesma forma que nós ensinamos as crianças, e estou a falar nas crianças porque estou a remeter-me ao início de um processo educativo, mas isto é válido também para os adultos e,
Sim,
sobretudo,
claro,
também.
evidentemente.
Para os adultos, por exemplo, já reformados, que alguns estudos indicam que são
Dos mais vulneráveis,
alguns dos maiores disseminadores de
justamente.
alguma desta informação falsa, sobretudo informação, curiosamente, não tanto relacionada com questões políticas, mas mais relacionada com questões de ciência e de saúde, por exemplo, não é? Porque eventualmente são pessoas mais atentas a essas áreas
E
e
imagine-se o
que.
potencial devastador desse tipo de disseminação de informação, numa altura, por
Exatamente.
exemplo, em que a atualidade é dominada por questões como o problema das vacinas da AstraZeneca, por exemplo.
Exatamente. É o potencial para haver conflito, para haver dúvida, para haver alteração de comportamentos é enorme a partir deste fluxo de informação errada ou deliberadamente falsa. Mas é importante trabalhar, dizia eu há pouco, é importante pensar que, da mesma forma que nós ensinamos as pessoas a ler, a escrever, a ouvir, a ter regras de comportamento social aceitáveis, a ouvir os outros, a incorporar, da mesma forma que em família e na escola ensinamos estas coisas, vamos ter que ensinar às pessoas, desde a mais tenra idade até às universidades, em permanência, qualquer que seja o currículo, a relevância de uma interação responsável com conteúdos informativos. Eu acho que isso é, por exemplo, uma das dimensões que precisa de ser
E nessa
trabalhada e precisa de ser.
dimensão, qual é a importância, por exemplo, do reforço, da importância da credibilidade das notícias, do branding, da marca que as projeta, enfim, como um dos legados possíveis para o ecossistema informativo deste período de pandemia que vivemos? A importância da marca, a fiabilidade da marca.
Isso fará parte do processo de identificação das fontes de informação credíveis ou não credíveis, não é? Do processo de autoverificação da informação. Quantos de nós já não tiveram uma conversa com outra pessoa que nos disse vi na internet? E eu costumo dizer assim, na internet onde?
Nessa casa comum da humanidade.
Exato, e às vezes não há resposta, porque as pessoas já nem sabem onde viram, não é? E isto é um problema sério, isto de facto é um problema sério. Mas a outra dimensão, acho eu, seria precisamente uma dimensão de reforço de mecanismos de sustentabilidade dos média credíveis, que estão no mercado há bastante tempo, mas também de algumas novas propostas que venham a aparecer, porque é importante fomentar o aparecimento de novos projetos jornalísticos para que haja mais diversidade de trabalho jornalístico. Essa importância de alguma forma, seja em comum ao nível europeu, seja em comum ao nível do nosso Estado, encontrarmos mecanismos de reforçar a presença dessas empresas ou desses grupos, mesmo que não
Muito
sejam
bem.
empresas, que sejam associações,
Isso,
que sejam
Luís
grupos.
António Santos, leva-nos para uma questão que eu acho que é, enfim, absolutamente decisiva para o futuro da informação. De resto, muitos dos teóricos e da produção do trabalho académico vai nesse sentido, que é o de um desafio que, de resto, já estava aí muito antes da pandemia, que é o facto das redes sociais, nesse ecossistema muito particular, aí, rádios, jornais, televisões clássicas, enfim, tradicionais, estão de há muito a partilhar o mesmo espaço que o cidadão comum, com maior ou menor destaque, partilha uma timeline comum, mas não jogam no mesmo campeonato, não vêm do mesmo campeonato, e mesmo quando enfim, o usuário comum não tem propriamente noção disso, consciência, enquanto produtor de algum tipo de informação, de mensagem, ele está a tentar disputar atenção, credibilidade e opinião com players tradicionais, com anos desta atividade. E há muitos pensadores que dizem ser esta uma equação-chave do futuro. Como é que, no fundo, as marcas tradicionais, os players tradicionais, se destacam num ecossistema que está absolutamente saturado de informação, onde existe um excesso de oferta? Como é que isto se resolve? É só com jornalismo, só com qualidade, ou há aqui muito de pensamento crítico necessário, muita autocrítica, não só em relação aos códigos de interação, como outros? Há, por exemplo, quem defenda que é necessária uma espécie de back to basics, ao pensamento, enfim, do publisher adaptado às redes sociais, aos novos modelos de negócio. Publisher no sentido de dono, ou de representante do dono, ou representante dos proprietários do meio, no sentido em que quem programou, quem desenhou este ecossistema informativo nas redes sociais não o fez propriamente a pensar no produto jornalístico, na edição, no critério editorial, como há pouco referias, fê-lo a pensar nos milhões da publicidade, nos monopólios digitais, enfim, não há aqui premissas editoriais. No fundo, quem pensar um produto jornalístico como um jornal tradicional, mesmo nas suas versões online de maior êxito, estará sempre muito atrás, como referias, da Google, da Amazon, do Twitter, da Apple, enfim, de novas redes sociais emergentes. Como é que se faz isto aqui? Como é que se resolve esta equação?
A resposta simples é que, se eu tivesse de facto uma resposta absolutamente concreta para isso,
rivalizavas na fortuna com o senhor Jeff Bezos e com provavelmente com o Zuckerberg.
Exatamente. Mas eu acho que parte do que, por exemplo, o Jeff Bezos fez no Washington Post pode ser a explicação. É evidente que ele é um senhor que tem uns bolsos bastante largos, não é? E pôde fazer coisas que outros proprietários ou outros detentores de empresas neste momento não conseguem. Isso é óbvio que sim. E eu não estou a dizer...
Mas o meu ponto é, o senhor Bezos nunca terá uma visão Brad Bradley do produto jornalístico e do critério editorial.
Quer dizer, até pode ser que ele não... Mas o facto de ele ser dono de um dos jornais mais prestigiosos do mundo, isso dá-lhe, assim, digamos, é uma espécie de uma peninha no chapéu, não é? E ele não se importa de não interferir na gestão, como ele não fez até agora, pelo menos diretamente, desde que o produto corresponda a algum objetivo comercial, naturalmente, mas desde que o produto mantenha, de facto, essa relação com uma boa imagem como produto jornalístico. E o que está a acontecer, por exemplo, no Washington Post neste momento, é que o Washington Post está a contratar aos 100 e aos 150 jornalistas de cada vez, que é uma coisa absolutamente extraordinária, que não acontece em mais lado nenhum. Mas, voltando à questão, como é que se faz...
Voltando à vida longe da Champions League do jornalismo
exatamente,
planetário.
Exatamente. Eu lembro-me de uma palestra que eu ouvi uma vez nos Estados Unidos, em 2009, de um senhor que era gestor de um grupo nórdico que se chama Schibsted, e que é um grupo nórdico que tem muitos títulos de jornais e de revistas, e que, portanto, tem uma posição de mercado estabelecida. E ele utilizou uma imagem da qual eu nunca mais me esqueço, porque também foi utilizada em 2009, numa altura em que havia uma excitação enorme em torno da internet ainda, não é? Não estávamos propriamente em 2021. E ele utilizou a imagem da água e disse que a água pode fluir em cascata e pode ser engarrafada, e é na mesma água. E então, o que ele no fundo estava a querer dizer é: nós, enquanto grupo, vamos ter que ter produto para a cascata, e a cascata é de graça, é a água que cai, não é? Mas vamos ter que continuar a ter produto, vamos querer continuar a ter produto engarrafado, que vendemos com um valor extra, não é? E isto dito por ele em 2009, ele estava a falar sobre o que eles já estavam a fazer na altura. E para termos, digamos, uma comparação com a situação em Portugal, o que eles fizeram foi, por exemplo, quando começaram a aparecer portais de anúncios, como por exemplo em Portugal, o OLX ou o Sapo, ou essas coisas assim, o que eles fizeram foi, enquanto essas estruturas ainda eram pequenas, eles compraram-nas. E o resultado final é que ainda hoje eles continuam a controlar com empresas autónomas o mercado do pequeno anúncio, que é um mercado enorme e que o nosso jornalismo perdeu por completo,
Mas
por
há aí um
exemplo, com essa
problema,
plataforma.
apesar de tudo tendencialmente monopolista.
A questão, eles não são monopolistas, eles são grandes, mas não são monopolistas. A questão é, aquilo para que eu estava a apontar era para a ideia de que estamos perante uma mudança e da mudança não há retorno. E, portanto, as empresas precisam de pensar em formas alternativas, por um lado, de credibilizar o seu trabalho, e eu diria pessoalmente que concordaria com essas pessoas que defendem uma espécie de um back to basics, no sentido jornalístico do termo, ou seja,
Requisitos
eu sou.
como criatividade, como inovação, por exemplo, deixa-me colocar-te
Claro.
esta interpelação e esta provocação. Por exemplo, um desafio imediato, mais recente, é o que é que o jornalismo vai propor, pode propor, por exemplo, para o Clubhouse da Apple, enfim, a última moda, a última rede social de que todos falam, que tem tanto, enfim, de podcast como de painel de discussão, de painel de debate, vai ser um formato válido, vai ter uma importância mais efêmera, enfim, por exemplo, como o Periscope do ponto de vista da sequência jornalística, enfim, são questões que ainda não sabemos. Mas se estivesses à frente de um órgão de comunicação, qual era a tua proposta imediata para o Clubhouse? Mais concreta, a provocação não pode
Não, não,
ser.
exatamente, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu vou tentar fugir à questão, vou fazer aqui um bocadinho de político, e vou tentar dizer o seguinte: eu não acho que todas as empresas devam ir atrás de todas as novas modas. Ou seja, agora é o Instagram que está a dar e nós vamos então fazer qualquer coisa para o
Mas aí a
Instagram. Agora,
contra-argumentação, não é de poderem perder um comboio em andamento e nunca mais lá, voltar?
podem, mas depois, por exemplo, dois jornais que já foram citados nesta conversa, jornais, eu já não sei sequer se podemos continuar a chamar-lhes jornais, não é? Mas o New York Times e o Guardian, dois gigantes que foram já citados nesta conversa, o New York Times decidiu há já muito tempo que não era para eles rentável continuar a produzir conteúdos no Face que divulgavam no Facebook ou no Twitter, por exemplo. Acharam que para o produto deles e para a relação que eles estabelecem com os seus subscritores, aquelas plataformas não eram interessantes. Portanto,
E
a
sobretudo para a
ideia
cadeia
de que.
de valor que conseguem, enfim,
Exatamente.
agregar ao seu produto. Isso.
A questão é que temos aqui uma situação absolutamente explosiva, que é: não temos meios, o nosso financiamento está a desaparecer
Justamente, Luís António
e
Santos,
temos que ser vistos
no mundo
como.
fora dessas champions do jornalismo internacional, onde a esmagadora maioria dos agentes vivem em relação à sobrevivência das empresas, aos próprios modelos de negócio, canibalizados, como já vimos, pelos gigantes tecnológicos, e que afeta a essência da sobrevivência dessas empresas. Por exemplo, no final de fevereiro ficamos a saber que a União União Europeia pondera pedir à Google ou Facebook que comecem objetivamente a pagar por notícias, enfim, para que as notícias que são, no fundo, publicadas nessas plataformas tenham uma remuneração justa. Nós sabemos que tem havido algum movimento, em particular por parte da Google, no sentido de pagar conteúdos jornalísticos, fazer acordos aqui e ali. Há diferentes problemas e diferentes questões, por exemplo, a forma como a Espanha e os jornais espanhóis confrontaram a Google, o caso francês. Agora há um exemplo da Austrália. Aqui a União Europeia deve atuar a uma só voz?
Eu espero que sim, espero que não seja como o ministro das vacinas, de facto. Espero que. Até porque a escala é enorme, não é? Um país como a Espanha fez peito e o que é que aconteceu? Acabou o Google News em Espanha, ponto final. Pronto, acabou. E é terrível dizermos isto e a seguir sorrirmos, não é? Mas é de facto o mundo a que chegamos, em que empresas com um poder absolutamente extraordinário, um poder muito maior do que Estados, foi-lhes dada permissão para crescer, quase sem regulação.
E há um desequilíbrio absurdo entre os órgãos de comunicação social e essas plataformas. Mas, por exemplo, um contra-argumento da Google é de que, enfim, a Google ajuda as publicações, ajuda os órgãos de comunicação a encontrar conteúdo relevante porque oferece um tráfego que também é valioso para as suas publicações. Portanto, há aqui um conjunto de argumentos e de contra-argumentos que é difícil, enfim, compatibilizar, adequar, equilibrar.
Eu não tenho dúvida de que haverá argumentos da parte da Google. Aliás, a Google gasta uns milhões largos de euros a fazer lobbying junto da Comissão Europeia, junto do Parlamento Europeu, precisamente para fazer passar alguns desses seus argumentos. E acho que o que quer que venha a ser discutido entre a União Europeia e estas plataformas tem que ser algo consensualizado e que, portanto, vai implicar cedências de um lado e de outro, parece-me a mim. Agora, parece-me também que é, digamos, irreversível o que está a acontecer, sendo que, na minha opinião, está a acontecer ainda de uma forma lenta demais, e que vai haver algum tipo de associação entre os rendimentos destes gigantes, porque há quem diga, quem defenda, por exemplo, no seio da União Europeia, que é muito fácil identificar que percentagem dos rendimentos da Google são obtidos a partir de Portugal.
Tens aqui uma posição absolutamente dominante de mercado na pesquisa online, nas redes sociais, na publicidade, destas grandes plataformas digitais que beneficiam significativamente de conteúdos jornalísticos profissionais.
Exatamente. Mas
o argumento não são pagos.
Exatamente. O argumento é de que se conseguimos identificar, e é possível tecnicamente, como é óbvio, não é? Que tipo de rendimento a Google retira dos seus contactos em Portugal, em Espanha, na França, esses rendimentos precisariam de ser taxados em Portugal, na Espanha e na França. E que os governos desses países utilizariam essas verbas para apoiar, dinamizar produtores de conteúdos. Para já a conversa está em produtores de conteúdos, ainda não está em empresas jornalísticas, mas é óbvio que as empresas jornalísticas estão nos produtores de conteúdos.
Claro.
Mas há também quem defenda que este dinheiro deve ser, ou estas contrapartidas, o que quer que seja, devem ser negociadas centralmente e a verba ficar para a Comissão Europeia ou ficar para a União Europeia, que depois as distribuiria pelos países todos. Há adeptos destas duas leituras.
Fica
o
então
que me
aqui
parece é que me parece é que uma delas vai ter que funcionar.
Muito bem. Deixamos então a Big League, deixamos então a Champions dos conteúdos jornalísticos e passemos para o balneário, para o jogador, utilizando esta imagem futebolística. E consequências da pandemia num plano mais técnico da produção quase individual ou em equipa dos conteúdos. Nós tivemos, enfim, este fenómeno, desde logo as redações como epicentros de troca de informação e de contacto com o exterior. Luís, ficaram com muito menos gente. naquela pista que podia surgir de um diálogo entre jornalistas no refeitório da empresa deixou de surgir, muita gente foi para casa com o teletrabalho, também o contacto com as fontes foi, enfim, mais restringido, embora noutro plano, enfim, o da reportagem se tenha tentado nas redações manter vínculos, continuar a ir aos sítios. Por outro lado, temos também muitas entrevistas, muitos contactos feitos com o auxílio de ferramentas tecnológicas como esta, que permite o nosso diálogo neste momento. O que é que, do teu ponto de vista, veio para ficar neste domínio e de que forma pode influir ou afetar a produção e a essência do conteúdo informativo? Vamos continuar a aproveitar muitos destes ângulos dos mecanismos a que recorremos para a pandemia no futuro do jornalismo? Desde logo, por exemplo, esta plataforma que nos mantém à distância de 60 ou de 70 quilómetros e que impede a tua vinda ao estúdio, o nosso contacto, enfim, presencial?
Eu diria que a ideia de maior flexibilidade deverá ficar por cá. E, neste sentido, tendo as redações trabalhado com ferramentas novas, diferentes, não vai ser possível regressar à situação anterior sem manter no pensamento as possibilidades que estas novas ferramentas também trazem. E eu vou falar, por exemplo, precisamente deste nosso contacto que está a acontecer a 60 km de distância. Uma coisa que se percebeu na pandemia é que as empresas jornalísticas diversificaram, também em virtude do tema predominante, naturalmente, mas diversificaram muito as suas fontes. Porquê? Porque passou a ser aceitável ter uma entrevista de vídeo, por exemplo, numa televisão, ou uma entrevista de áudio numa rádio, com alguém que estava em Viseu, em Bragança, em Castelo Branco, em
Em
Évora, em
Washington,
Beja.
em Arlington, na Virgínia, como é o
Exatamente.
caso do nosso colaborador permanente Nuno Garopa, enfim, no Rio de Janeiro, em São Paulo.
Isso normalizou-se e isso eu pessoalmente acho bom, porque se nós pensarmos que, por exemplo, se quase 70% do trabalho jornalístico em Portugal é feito junto à capital e que, portanto, se funcionássemos naquela lógica de que só é fonte quem consegue vir ao meu estúdio em tempo útil, nós estamos a reduzir muito o espectro de fontes e todos nós sabemos que Portugal, apesar de ser um país tendencialmente desequilibrado para o litoral, é um país que tem pessoas com competências, com conhecimentos espalhadas
Estás a
por
falar
toda a geografia.
de uma questão chave, justamente essa questão da descentralização. Até que ponto este clima, enfim, na informação pós-pandémica ou ainda pandémica, pode levar a projetos, a propostas editoriais, enfim, mais periféricas, no sentido desse distanciamento regional e local a que referias, enfim, um produto mais voltado para as comunidades, enfim, quando, por exemplo, urbanistas como o professor Carlos Moreno da Sorbonne teorizam sobre a cidade do futuro, aquela cidade de 15 minutos, aquele conceito onde tudo, desde o trabalho até, enfim, à residência, ao lazer, está a 15 minutos de distância, e ele diz que isto é, enfim, um dos legados da pandemia. Vamos ter, Luís, órgãos de comunicação cada vez mais apostados na proximidade, uma espécie de going local, o estar ali ao lado do consumidor, a verificação dos factos ao lado, o predomínio da reportagem enfim, como o ângulo desse contrato social de jornalista com o seu consumidor, em que o primeiro empresta ao último um olhar, enfim, descodificador da realidade. Achas que essa é um possível legado da pandemia?
Eu gostava de pensar que sim, eu gostava de pensar que até que essa ideia do contrato social é uma ideia levada a sério, quer pelas pessoas, pelos cidadãos, quer pelos jornalistas. Agora, a realidade que temos é que o nosso país, em algumas áreas, é aquilo a que se chama um deserto noticioso, ou seja, em algumas áreas não existe já quase informação autónoma, local, da comunidade para a comunidade, o que aconteceu, por exemplo, com a nossa lei da rádio, e que transformou dezenas de rádios locais em postos retransmissores de rádios nacionais, uma completa subversão da lei da rádio, o abandono que o Estado a que o Estado ditou este lado da comunicação de proximidade
Mas
que
até
é a
num plano
rádio.
estritamente de mercado e não apenas como intervenção estatal, achas, por exemplo, uma solução de franchisings locais, de marcas de informação consolidadas no plano nacional, é uma pista possível, é um caminho a explorar no futuro?
Eu
Até aqui como
acho que
modelo de
sim.
negócio.
Sim, claro, claro, claro. Mas vamos pensar em cidades de pequena, média
Vozes
dimensão.
regionais que não eram escutadas passar a sê-lo e até
Exato.
com uma dimensão nacional. E de resto, a Universidade do Minho, o Minho em particular, é um bom exemplo e provavelmente um case study daqui a anos dessa exuberância e dessa predominância quase local de um universo muito particular de conhecimento que alcança alguma projeção nacional.
Sim, mas se pensarmos em. É óbvio que não estamos, não, nunca estaremos a falar de projetos jornalísticos com a dimensão da Renascença, do Público, da TSF ou do Expresso. Obviamente que não estaremos a falar de projetos jornalísticos com essa dimensão. Mas o potencial para acontecer em Portugal, o que acontece noutros países europeus e que em Portugal nunca aconteceu de forma clara, existe. Eu tenho uma, eu lido com gente muito nova, é um privilégio enorme fazer isso, e eu tenho esperança de que muita desta gente nova não sinta a necessidade premente de ter que ir para Lisboa ou ter que ir para o Porto para poder ter um emprego e que sinta essa outra necessidade de, em conjunto com três ou quatro amigos, porque eventualmente não é preciso muito mais. Produzirem alguma informação de qualidade na sua região, para a sua região. É este tipo de iniciativas que, por um lado, ajuda a credibilizar o jornalismo como um todo, e é este tipo de iniciativas que também promove, aquilo que nós todos queremos, mesmo que
Luís,
seja em cadeia, a ideia da diversidade,
e
não é?
justamente, essa é uma questão fundamental a que ainda vamos ter de ir, mas e a generalização de modelos de cooperação entre os vários meios, até nesta lógica nacional, regional? Enfim, temos o exemplo dos consórcios jornalísticos internacionais, por exemplo, para questões como o Panama Papers, mas podemos localmente e numa base regional tentar reproduzir alguns destes modelos, ou manifestamente há aqui muito de wishful thinking na minha formulação?
Não, eu acho que podemos, até porque não estaríamos a inventar nada de novo. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, acontece na Inglaterra, acontece no Brasil, muito no Brasil. Portanto, não estaríamos a inventar nada de novo. A ideia dos consórcios, seja para projetos específicos, é uma ideia que eu acho que veio para ficar e ainda bem. Esses consórcios, por exemplo, que foram mencionados, e que têm a ver com grandes investigações que nenhuma
Caso
empresa sozinha.
Isabel dos Santos, só para que
Exatamente.
quem nos segue, enfim,
Luxembourg
se situe.
Papers ou Luxembourg Gate ou coisa assim, Panama Papers, esse tipo de coisas, eu acho que é muito importante existirem consórcios. Também por uma outra razão. Porque tendencialmente as pessoas que não querem ser investigadas por esses atos menos corretos organizam equipas de proteção dos seus interesses muito agressivas e que ameaçam os jornalistas com processos em tribunal e que, em alguns casos,
Portanto, aqui um modelo em que
como
a
aconteceu.
união faria claramente a força.
Exatamente,
Há
exatamente.
pouco referiste a questão da pluralidade. Eu agregaria pluralidade de temas, de autores, de protagonistas, enfim, numa sociedade em mutação. Já vimos o quão importante é a informação estreitar laços e relações com as comunidades, com grupos, enfim. Com um modelo que pergunto se deve ou não afastar, enfim, daquele arquétipo, daquele modelo de há 20 anos ou mais em que as agendas noticiosas eram decididas em reuniões com muito fumo, com muitos cigarros, reuniões de redação em que a decisão era de uma maioria de homens e de algumas poucas mulheres de meia-idade. Também nas redações este processo tem que ser mais criativo, tendencialmente tem que existir maior pluralidade.
Tem, claro, as relações também têm que ser mais plurais e nós temos em Portugal neste momento talvez redações do ponto de vista do equilíbrio dos sexos, o mais plural que já tivemos nos últimos 20 ou 30 anos. Do ponto de vista, digamos, da proveniência social, talvez tenhamos ainda muito caminho para fazer em Portugal. E isso é importante, de facto. Isso é importante, de facto. Mas eu acho que também é importante, por exemplo, que as agendas se desloquem do institucional, ou seja, que as agendas se desloquem daquela coisa tão antiga, que era tão antiga e que nós pensamos que teríamos esquecido, mas à qual afinal ainda nos agarramos, que é o Sr. Presidente da República, o que é que ele fez hoje, o Sr. Primeiro-Ministro, o que é que ele fez hoje, o Sr. Ministro de não sei quantos, o
Esse
que é que ele
Portugal
fez hoje.
sentado, enfim,
Esse
nessa
Portugal
expressão.
dos congressos
E como é que
e das
olhas
coisas.
para novas especializações, novas origens? Sabemos, por exemplo, que nestes últimos anos a torrente de informação de todos os tipos e de meios levou aqui algumas redações enfim, abrissem as portas a novas classes de jornalistas de especialização. Estou a falar em particular, e estou a pensar em particular no jornalismo de dados, nos jornalistas de dados, gente capaz de descodificar esse cada vez mais complexo mundo dos números oficiais, das percentagens, enfim, isto sempre existiu, mas há agora quase esta nova figura do jornalista de dados como vigilante, como descodificador desse volume de dados, de números. Por exemplo, no caso concreto da pandemia que estamos a viver, é importante ter alguém que descubra novos ângulos informativos a surgir justamente da análise desses números, desses dados, essa espécie de curador dos números com que as redações são bombardeadas. Há aqui um novo
Até porque os
papel.
jornalistas tendencialmente têm dificuldades crónicas com números, não é? E, portanto, eu acho importantíssimo
O apelo
que isso
a esta
aconteça.
nova especialização?
E acho importantíssimo que se mantenha apegado à palavra dados, a palavra jornalista. Porquê? Porque não é de facto uma pessoa que tem, digamos, competências específicas para determinado tipo de tarefas. Mas tem que ser jornalista, ou seja, o olhar que lança sobre esses objetos tem que ser um olhar jornalístico. E eu acho que o mesmo, e acho que é por aí que a profissão está de facto a ter alguns indicadores de pujança. Gente que trabalha com infografia animada, gente que trabalha com animação digital, gente que trabalha com vídeo integrado com animação digital, gente que trabalha com som, com um outro cuidado. Há até uma área que se chama sonic journalism, jornalismo sónico. Portanto, este tipo de entrada de profissionais com outras competências na profissão, eu acho que reforçam a relevância da
Isso
profissão.
conduz-nos justamente à antecâmara do final deste nosso diálogo, que é a entrega. Nós sabemos que questões como e géneros como a reportagem vão ser sempre, enfim, quase o sistema linfático que alimenta o bom jornalismo, mas o seu delivery, a entrega, levanta questões como onde, de que maneira o consumidor quer que essa entrega seja processada, em que plataforma. Uma reportagem digna de um Pulitzer, por exemplo, vista no ecrã de um smartphone, Luís. Este diálogo a chegar aos nossos ouvintes, a quem nos segue, que neste momento estão a fazer trekking no Gerês, na Serra da Estrela, numa planície alentejana, a correr, enquanto te estão a ouvir neste momento. O golo da minha equipa favorita, 10 segundos depois de ter sido marcado, revisto no meu smartphone. Como é que tu vês esta
Não,
busca de experimentação interminável, no fundo, para
a minha
adequar
resposta.
inovação e criação de valor na mensagem?
A minha resposta é e por que não? A questão é, a reportagem digna de um prémio de qualidade, ela pode estar expressa em formatos diferentes, em plataformas diferentes. A audiência, quem quer ouvir, ver ou ler, pode decidir. Eu neste momento quero só ouvir 3 minutos da reportagem, porque agora não tenho tempo. Quase como se fosse um teaser, não é? E vou guardar-me para quando chegar a casa logo à noite para ouvir aquilo tudo, aqueles 40 minutos, por exemplo, ou aqueles
Muito bem.
30 minutos. Eu acho
O
que
que estás a
o
dizer é que
jornalismo
em
tem que
cada
estar preparado.
plataforma há uma utilização de conveniência que pode ser explorada por nós. Enfim, pelos
Exatamente,
produtores.
exatamente.
É isso.
Temos que estar preparados para ser desafiados, pela ideia de que não é o formato que dita o jornalismo, é o jornalismo que depois vai para vários
E a
formatos.
disponibilidade de quem está pronto para consumir. Ou seja, usando o exemplo de há pouco, a apetência para eu receber o vídeo do golo da minha equipa de futebol pode ser o exato momento que eu escolho. Posso estar num passeio à beira-mar, pode ser uma disponibilidade imediata, num consultório, numa bomba de gasolina, no regresso do abastecimento ou de ter pago o abastecimento. É isso, portanto, há aqui adequar a disponibilidade de quem consome a este fornecimento quase sem cessar do produto.
Sim, se o jornalismo quiser continuar a ser relevante, vai ter que ser assim.
Luís, e quanto a opções editoriais e de conteúdos? Há tendências, há pesquisas que apontam para uma apetência do auditório para uma informação mais positiva, menos negativa, sem perder rigor, mas ali mais próxima, ali a pisar territórios de fronteira quase do infotainment, questões muito voltadas para a subjetividade humana, para o lifestyle, para a saúde física, para questões ambientais que devem percorrer transversalmente todos os noticiários do futuro, eu diria provavelmente já do presente.
Eu acho que empresas e produtos jornalísticos diferentes vão ter estratégias diferentes, mas há duas grandes áreas, se quisermos,
E não estás a
que
ver aí um
sobretudo.
crossover? A necessidade de um crossover quase desse.
Eu não gosto muito do crossover
No fundo,
com o entretenimento,
um New
não,
York
não acho.
Times mais light, ainda mais light, ou projetos.
Se pensarmos na lógica de fragmentação, eu diria que até o contrário é capaz de ser mais interessante para mim enquanto consumidor. Ou seja, eu vou ao New York Times buscar notícias, reportagens, opinião a sério, e depois vou à Variety ou à Wired ou assim buscar outras coisas. Portanto, eu não sei,
Vais
eu
ao
tenho muito
TMZ
receio.
saber de outras coisas também, de outro tipo de
Exatamente. Eu
informação.
não sei se, por exemplo, o facto, quando a experiência que nós percebemos é que quando o entretenimento se junta com o jornalismo, geralmente o parente pobre passa a ser o jornalismo. E eu tenho muito receio disso. Portanto, eu não sei bem se vai ser
Um
essa,
bom ponto, um bom ponto. E
a
quanto à
opção, não é?
emergência de projetos novos, independentes, enfim, projetos quase de ruptura, o que é que a tua sensibilidade de
Eu gostava
observadora
de pensar
privilegiada te diz?
que nós vamos ter nos próximos anos, até porque lá está, a pandemia acelerou muitos processos e alguns dos processos vão ser negativos. Ou seja, eu antevejo que nos próximos anos alguns projetos jornalísticos que nós temos ainda hoje em Portugal vão eventualmente desaparecer. E isso significa que o interesse das pessoas por informação não desaparece. Podem desaparecer projetos jornalísticos, podem desaparecer empresas, mas o interesse das pessoas por informação não desaparece. E, portanto, vai haver oportunidade para novos projetos, com outras dimensões, com outras lógicas de funcionamento. Eu diria que parte do que pode vir a acontecer de bom no jornalismo tem a ver com o repensar de marcas tradicionais, o que é que nós estamos aqui a fazer, para quem é que nós trabalhamos, o que é o nosso trabalho, e com esta possível explosão de coisas novas, que sejam elas dedicadas a uma temática apenas exclusiva, sejam elas dedicadas a um setor específico da população, porque eu estava a dizer há pouco que dois temas que me parece que vão ser relevantes para o jornalismo e para a nossa vida. A grande área da sustentabilidade, e que vai da ecologia, aos modos de transporte, à reciclagem de resíduos, à nossa vida, digamos, à nossa interação com o que comemos e com o que fazemos e tal. E a outra área, naturalmente, mais nos países, se quisermos, da Europa e dos Estados Unidos, que é uma área ligada com a saúde barra envelhecimento da população. Estas duas áreas vão ser vitais portanto, vitais do ponto de vista do crescimento do interesse das pessoas E eu acho que o jornalismo precisava de pensar nelas também como vitais do ponto de vista do crescimento do seu trabalho sobre elas.
E neste tempo de inovação, deixa-me quebrar uma regra dos manuais da entrevista, ou da boa entrevista, ou da entrevista clássica, que é nunca dizer que se vai fazer a última pergunta, mas esta é a última pergunta, Luís António Santos, até porque o tempo o determina. Na improvável hipótese de deixares a academia e regressares ao jornalismo para dirigir um projeto, que características ias exigir do jornalista que irias contratar ou dos jornalistas, o que é que esperavas do jornalista do futuro? O que é que esse novo ser tem de levar deste passado que conheces e incorporar do presente? Isto, claro, para além da absoluta destreza tecnológica que estou certo tu vais exigir. Mas vais exigir quê? Há pouco referiste pluralidade como uma das marcas decisivas, a outra é que é versatilidade.
Sim, mas eu usava aqui uma palavra que talvez se use noutros contextos, que é a palavra paixão. Ou seja, aquilo que motivou muitas gerações no passado a ir para o jornalismo continua a ser válido agora. A vontade de querer dar um contributo relevante para a sociedade. Eu acho que toda a gente que entra na profissão, mesmo os que mais adiante se desiludem, entra com essa ideia. Eu acho que essa ideia é fundamental. E a outra é manter um espírito de curiosidade semelhante ao de uma criança de 5 anos, aquela criança que pergunta: e porquê? E como é que foi? E como é que fizeste? E quantos eram? E de onde veio o dinheiro? E por aí adiante. As perguntas simples são sempre as melhores perguntas. Eu acho que quem que está nesta profissão tem que ser tendencialmente uma pessoa insatisfeita, porque só sendo insatisfeito é que eu consigo descobrir outras coisas, outras ideias, estar disponível para incorporar o que os outros me dizem. Portanto, acho que isso sim, isso parece-me que é essa inconstância, essa vontade de, essa ideia de que não estou nunca satisfeito, quero sempre saber mais, quero sempre querer mais, poder chegar a mais informação sobre isto. Isso é marca de um jornalista, mas já era no passado. Portanto, eu acho que no essencial, aquilo que determina o que é um bom jornalista, uma boa jornalista, é mais ou menos a mesma coisa
Podemos
que
então todos
era há 20 ou
concluir
30 anos.
que, na essência, afinal, o exercício do jornalismo não mudou muito ou não mudou tanto assim. Luís António Santos, muito obrigado por esta presença em mais um Decidir Europa.
Obrigado, eu.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.